começando aqui o primeiro Conexão 3, um podcast do Observatório Terceiro Setor. Sou Gabriel Iguchi, estou aqui com a
Maria Fernanda. Gente, é um prazer receber vocês e hoje a gente vai começar com um tema polêmico e muito importante, pessoas desaparecidas. E não podia começar com uma convidada mais do que especial, Ivanice Peridião, fundadora da Mães da Sé. Muito obrigada por ter vindo, Ivanice. Você é uma parceiraça e amiga do Observatório, amiga pessoal. Obrigada por ter vindo, Ivanice. Como que você está?
Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra, a família Scala faz parte da minha vida, né? E quando você me falou que queria estrear o programa comigo, eu me senti muito honrada, muito lisonjeada.
É um assunto muito importante. Eu queria que você começasse falando para o pessoal da sua luta, né? Que a gente fala das ONGs Mães da Sé, mas a maioria das pessoas já conhece o seu trabalho maravilhoso, a sua luta, mas muita gente não sabe como começou a sua luta.
Da origem também, que a história de origem é...
É, a minha luta começou no dia 23 de dezembro de 95, quando a minha filha Fabiana, que na ocasião tinha 13 anos, ela saiu de casa por volta das 20 horas. Nós morávamos ali na região de Pirituba. Eu morava paralelo à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães.
Em São Paulo, né?
Aqui, a Pirituba faz parte da Zona Oeste, né? Ainda é Zona Oeste.
Capital,
Oeste,
aqui São
Paulo.
Para quem está assistindo de outros estados, é São Paulo, que capital, gente.
E aí ela saiu e foi na casa de uma colega, de coleguinha de classe, que estava fazendo aniversário naquele dia. Só que não tinha festa e ela não foi sozinha, ela foi acompanhada de uma outra colega que morava a 3 quadras da nossa casa. Eu morava paralelo ao número 8016 da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. A menina que estava com ela morava no 8324. Elas foram na casa da amiga, deram um abraço de feliz aniversário e nem chegaram a entrar, porque a menina falou que estava se formando uma chuva muito forte e elas imediatamente já retornaram para casa. No caminho, elas se separaram em um determinado ponto. Cada uma seguiu em direção à sua casa, que eram direções opostas. E foi nesse trajeto que a minha filha desapareceu. De onde a menina fala que elas se separaram, não dá mais do que 120 metros de distância até a entrada da minha rua. Eu morava no número 104 da rua Nova Araçá, que fica de esquina. E quando eu cheguei em casa, nessa hora, eu não estava em casa. Eu tinha saído, por volta de umas 18 horas, eu tinha ido ao cabeleireiro. E lá em Perus, que eu morei 13 anos em Perus. E aí, quando eu cheguei, estava começando a chover. E logo que eu entrei, eu perguntei para minha filha. Eu entrei e só vi a Fagna. Falei, cadê a Fabiana? Ela disse, mãe, ela foi ali na casa da Damares com a Luciana, mas ela já vem. Falei, por que você não foi com ela? Ela, calma, mãe, ela já vem. Ela não foi sozinha. E aí começou aquela chuva torrencial, aqueles temporais de verão, né? E aquela chuva não passava, e eu comecei a sentir uma aflição muito grande, sabe? Um desespero, uma ansiedade muito grande. E aquela chuva que não passava. Quando a chuva passou, eu peguei um guarda-chuva e fui até a casa da garota que estava com ela. Eu achava que ela estava esperando a chuva passar para voltar para casa. E aí, quando eu cheguei lá, eu bati palma e falei para a menina, chama a Fabiana para mim, eu vim buscá-la. Ela disse, tia, ela foi embora faz tempo. Falei, como se ela não chegou em casa? Foi quando ela me falou, nós nos separamos em frente ao supermercado. E é esse trajeto que dá. Não dá mais, não dá 150 metros de distância.
Às vezes a gente pensa assim, a pessoa está perto, está tudo bem, está pertinho, está aqui do lado, sei mais ou menos onde que está.
Sim.
E acaba não se preocupando, mas olha...
Na hora, a gente não pensa no pior. Eu lembro que na hora, eu fiquei assim, irritada, né? E eu disse para minha outra filha, eu falei, olha aqui, se você estiver escondendo alguma coisa de mim, você vai apanhar também. Ela disse, mãe, eu não estou escondendo nada de você. E aí eu cheguei em casa, e aí logo em seguida chegou a mãe da garota e a menina, e aí nós fizemos um pequeno mutirão de 6 pessoas. O primeiro lugar onde eu fui me certificar se realmente ela tinha passado lá foi na casa da amiga. E aí conversei com a mãe, ela disse, não, elas estiveram aqui muito rapidamente. E eu até falei para elas, vamos entrar, que eu fiz um bolinho para a gente cantar um parabéns para a Damares. Ela disse, não, tia, eu não posso demorar, porque minha mãe não está em casa. E se minha mãe chegar e eu não estiver, minha mãe vai brigar comigo. E disse que a amiga saiu para fora, elas deram ali um abraço e logo em seguida elas foram embora. E eu comecei a procurar nas ruas próximas da minha casa, né? Era um sábado à noite. E eu fui perguntando para as pessoas, né, se alguém tinha visto alguém com as características da minha filha. Ela tinha 13 anos, ia fazer 14 anos, mas ela já tinha um corpo de mulher. Ela era bem alta. Eu tenho 1,50 m. Eu batia no ombro da minha filha. Né? Então, se você olhasse para ela, você daria 18, 19 anos, porque a família do pai dela, o avô, os tios, são todos bem altos, né, de estatura. E ela puxou a família do pai. E eu comecei a procurar ela. Perguntava para um, perguntava para outro. E as pessoas falavam que não, que não. Isso foi até umas 2:30 da manhã. Eu já tinha esgotado as minhas buscas.
Você já estava desesperada, né?
E aí, você começa a perceber que aconteceu alguma coisa, né? De grave aconteceu. Aí eu acordei o pai dela, que estava dormindo até então, ele não sabia de nada. E a primeira coisa que eu ouvi do pai das minhas filhas foi que a culpa era minha.
Que absurdo.
Porque eu tinha inventado de trabalhar e estudar. Eu tinha acabado de entrar na faculdade no meio do ano. E aí eu comecei a trabalhar, antes de eu entrar na faculdade, eu comecei a trabalhar, né? Porque eu queria estudar, queria fazer uma faculdade. E eu disse para ele que não era hora de jogar a culpa em alguém. Se eu tivesse que culpar alguém, eu culparia ele porque ele estava em casa. Né?
Dormindo.
Dormindo, né? E aí nós fomos para a delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, eu nunca tinha ido numa delegacia. E a visão que eu tinha de uma delegacia de polícia era totalmente diferente, né? A imagem que eu tinha. Eu achava que quando eu chegasse na delegacia, eu ia ser tratada com respeito, sabe? Eu ia ser acolhida. Mas o delegado olhou para mim e disse assim, volta para casa, mãe. Volta para casa, que isso é coisa de adolescente. A sua filha deve estar com algum namoradinho por aí. Até o dia amanhecer, ela já voltou. Eu disse para ele que uma mãe, falei, doutor, uma mãe que dá liberdade para uma adolescente de 13 anos, ficar na rua até essa hora da madrugada, não vem na sua delegacia lhe pedir ajuda. Sim. E aí ele disse assim, e quem disse que mãe conhece filho? Os filhos, na frente dos pais, eles têm um comportamento. Os adolescentes, na frente dos pais, têm um comportamento. Os pais viram as costas, o comportamento deles é totalmente diferente. E ainda falou assim, ainda mais as menininhas de hoje. Você há de convir comigo que um adolescente de 13 anos, há 28 anos atrás, ela não tinha a mesma expertise que uma adolescente de 13 anos tem hoje. Né?
Mesmo de hoje, eu considerava uma criança, 13 anos.
E aí, eu tentei de todas as formas argumentar com aquele delegado, falando que eu não podia ir para casa sem ser atendida, que alguma coisa de muito sério tinha acontecido com a minha filha, que a minha filha não ficava na rua porque eu não deixava. Mas ele disse para mim assim: se até amanhã a senhora não encontrar sua filha, a senhora volta aqui. Aí eu falei: por que que eu tenho que esperar até amanhã?
Como você vai dormir até amanhã?
Não, pois é. Aí eu disse para ele assim: por que que eu tenho que esperar até amanhã, doutor? Aí ele disse que eu tinha que esperar 24 horas, porque ele não ia perder tempo de registrar um boletim de ocorrência.
Perder tempo.
Porque aí ela ia voltar e eu nem ia lembrar de avisá-lo. Eu disse para ele que não, que eu me comprometia, se ela voltasse para casa, eu pessoalmente iria até a delegacia agradecer, mas não houve acordo. Por mais, assim, a coisa chegou a um ponto de uma discussão entre eu e aquele delegado, mas não houve acordo. E eu morava numa região onde, de um lado era casa e do outro lado era mato. Me parece que estão fazendo vão construir um prédio agora nessa região. Era dali que eu morava. Uhum. E aí, quando eu cheguei na delegacia, o investigador que estava de plantão, ele disse para mim que havia um maníaco naquela região que já tinha violentado 5 mulheres. Uhum. E a primeira possibilidade que veio foi tanto minha, da minha parte, como daquele investigador, era que ela podia ter sido vítima desse maníaco. Porque ela estava trajando uma camisetinha regata, um short, um chinelo Raider, e ela tinha um relógio no pulso, uma correntinha de ouro e um brinco. E aí ele veio conosco, entrou naquele mato adentro, né, na expectativa de encontrar a minha filha ali. Não encontrou, ele voltou para a delegacia. E eu continuei a procurar minha filha nos hospitais da região. Aí já era dia 24, o dia amanheceu, e eu fui perguntando para outras pessoas se alguém tinha visto minha filha. A Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, ela é uma avenida muito movimentada. Só que naquela época não existia câmera nas ruas, né? Uhum. Até nos faróis para fotografar os carros em alta velocidade.
Eles não passaram nenhum rádio para as viaturas?
Não.
Já sabendo que tem um maníaco na época?
Não, 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 nada disso foi feito. Aí você me pergunta, o porquê da insistência de registrar o boletim de ocorrência? Na minha ignorância, eu achava que a partir do momento que fosse registrado o boletim de ocorrência, a polícia ia procurar pela minha filha. E aí eu voltei no dia 24, por volta de umas 10 horas da manhã, na delegacia, e quem estava de plantão era uma delegada. Ela foi muito mais grosseira do que o delegado.
Meu Deus, que absurdo.
Aí ela disse para mim: você não sabe que tem que esperar 24 horas? Eu olhei para ela e falei assim: doutora,
eu já esperei.
Eu já ouvi esse argumento essa madrugada. E eu só saio daqui quando a senhora me atender. Enquanto a senhora não me entender, eu não saio. E fiquei lá sentada. Ela me deixou de castigo por umas 3 horas ou mais.
3 horas com a filha.
E aí, quando ela viu que eu ia vencê-la pelo cansaço, ela fez assim para mim e falou para o escrivão: faz a ocorrência dela. Faz o B.O. dela. Aí ele,
desdém, né?
Aí ele fez...
Não estivesse fazendo favor, não é
obrigação
dele.
Fez o boletim de ocorrência, eu assinei, ela me deu a via, e no centro dos boletins de ocorrência que eram feitos nas delegacias antigamente, tinha o endereço e os telefones de contato da Delegacia de Pessoas Desaparecidas. E eu lembro que ela fez um círculo, onde tinha o endereço e os telefones da delegacia. E ela me entregou o meu boletim e falou assim: a partir de agora, você procure a delegacia de pessoas desaparecidas, que é ela que vai investigar o desaparecimento da sua filha.
Que horror, né?
Aí era dia 24, Natal, a delegacia, era véspera de Natal, a delegacia estava fechada, dia 25 também. E eu continuei a procurar. Quando eu cheguei no DHPP no dia 26, volta de umas 4 horas da tarde, que eu já estava voltando lá da Vila Guilherme, onde era o SBT, né? Ainda era lá. Aí eu cheguei na delegacia, o boletim de ocorrência da minha filha ainda não tinha chegado lá.
Nossa, que relaxo.
Porque naquela época eles usavam, acho que era o Telex, para mandar as ocorrências de uma delegacia para outra. Aí eu fui atendida por dois investigadores, né? Que eles, assim, eles fazem algumas perguntas em relação aos nossos filhos, que para a gente que educou um filho, é muito doloroso ouvir: seu filho usa droga.
13 anos? É. Perguntando se usa droga.
Não, mas como é que você sabe? Sua filha tem namorado? Não, mas como é que você sabe? Sua filha estava grávida? Você entendeu? Eles ficam denegrindo, falam de uma forma até pejorativa, de alguém que sequer está ali para se defender. E a partir daí eu comecei uma busca solitária durante 3 meses. Eu procurei a minha filha em todos os hospitais da capital, em todos os IMLs da capital e região metropolitana. Eu ia todos os dias, eu ia para um IML. Porque no dia 24 já, eu cheguei num distrito policial e um investigador falou para mim assim: mãe, você já foi no IML? Eu falei: fazer o que no IML, moço? Aí ele disse assim: vá no IML, mãe. O IML é o último lugar que a família vai procurar pelo seu desaparecido. E muitas vezes, quando a família chega lá, já é tarde demais. Ele já foi enterrado como indigente. Quando ele falou aquilo para mim,
nossa,
eu falei: então eu tenho que ir. Cheguei no IML, tudo naquela época era muito precário, né? E eu lembro que a moça que me atendeu, ela disse assim: a sua filha tinha a unha do pé pintada? Eu disse: tem. Mentira, que eu não sabia se ela estava com a unha do pé pintada. Mas eu falei as características dela, né? Que ela é branca, tem os cabelos castanhos claros cacheados, olhos castanhos claros, né? Ela tem 3 pintinhas do lado esquerdo da face. Fui falando as características da minha filha. Ela falou assim: então, deu entrada um corpo essa madrugada aqui.
Nossa.
Que parece um pouco com a descrição que a senhora está fazendo da sua filha. Só que a senhora não tem condição de ver esse corpo. Eu falei para ela: se você não deixar eu entrar, eu vou pular esse balcão. Ela disse: então a senhora se acalme. E eu fiquei ali, ela me deu um copo.
Imagina,
me deu um copo com água, eu tomei eu tentando me acalmar, porque eu queria ver aquele corpo. Eu disse para ela: se você deixar eu ver o pé, eu sei que é a minha filha ou não. Me deixa ver pelo menos o pé, que eu vou saber se é ou não a minha filha. E ela disse: então, assim, ela tem que se acalmar. Depois de mais ou menos uns 40 minutos, eu entrei com ela e ela puxou aquela gaveta lá, sabe? E não era minha filha. Não sei se infelizmente ou felizmente, entendeu? Não sei. E aí, durante 3 meses, eu beirei a loucura. Eu não comia, eu não dormia. Quando eu comecei esse trabalho, eu estava com 36 quilos.
Nossa.
Entendeu? Eu cheguei, assim, a ponto das pessoas me chamarem de louca. E talvez eu estivesse mesmo me enlouquecendo. Porque nenhuma mãe está preparada para perder um filho dessa forma, né? Nós, como mães, nós nos preparamos para os nossos filhos nos enterrar. Né? Como mãe, nós temos uma preocupação de dar para eles a melhor educação e prepará-los para a vida. É, sonhamos em, com que eles tenham uma profissão definida, case, nos dê netos. Esse era o meu sonho. Né? E aí, de repente, a minha vida parou no dia 23 de dezembro de 95. É, na minha concepção de felicidade, eu era uma pessoa feliz. Eu tinha duas filhas, eu tinha um marido, né? Eu esperei minhas filhas crescerem para me voltar a estudar, porque eu queria entrar numa faculdade, mas eu esperei que as minhas filhas crescessem para me voltar a estudar. E todos aqueles projetos que eu tinha para a minha vida e para a vida das minhas filhas, ele morreu no dia 23 de dezembro de 95. A minha vida, ela deu uma reviravolta assim de 360 graus. E eu procurava ela de dia nos hospitais e nos IMLs. E à noite eu ia para as ruas. E aquilo foi me desgastando fisicamente e psicologicamente. Por que que as pessoas me chamavam de louca? Porque aonde eu ia, eu carregava uma camiseta que a minha filha dormia com ela e a foto dela. Né? Aquela camiseta tinha o cheiro da minha filha. Então, aonde eu chegava, eu ficava ali grudada com aquela camiseta, cheirando, entendeu? Eu pegava a foto dela e eu começava a conversar com ela, como se ela estivesse ali comigo. E aí as pessoas começaram a falar que eu estava louca. Talvez eu tivesse mesmo. E aí, um dia uma amiga minha me ligou, uma amiga de faculdade me ligou e me deu o telefone de uma instituição que tinha no Rio, hoje não existe mais, que se chamava Centro Brasileiro em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aí eu liguei nessa instituição, eles trabalhavam com todo tipo de violação de direitos da criança e do adolescente. E o desaparecimento era uma das causas que eles trabalhavam. E eu lembro que quando eu liguei, quem me atendeu foi uma mãe. Eles tinham várias mães lá que elas eram voluntárias. Ela era uma das mães de Jacaré. Não sei se você conhece a história das mães de Jacaré.
Não, não conheço.
As mães de Jacaré são mães de 11 adolescentes que desapareceram juntos.
11?
É.
Eles desapareceram todos juntos?
Eles estavam na... Foram passar um final de semana na região de Magé, numa chácara. Uhum. E aí eles foram sequestrados. Chegaram uns homens, numa perua, e levaram os adolescentes. Tanto meninas...
É isso que eu ia perguntar. Menino e menino?
Menino e menino. Foi todo mundo. E aquela mãe, ela era uma das mães de Jacaré. E ela dizia para mim, eu lembro que eu chorava muito. E ela dizia para mim, não chora, mãezinha, não chora. Olha, faz 5 anos... que a minha filha desapareceu com mais 10 amiguinhos.
Esses adolescentes de Jacaré nunca foram encontrados?
Nunca foram encontrados.
Onze nunca foram encontrados?
Não foram encontrados.
E nem suspeita de quem essas pessoas
pegaram. É uma história, assim, muito triste, né? Essas mães, as que eu conhecia, todas já morreram.
Oh,
entendeu?
Sem saber o que aconteceu
com seus
filhos.
Sem saber o que aconteceu com seus filhos, né? E eu pensei assim, como que essa mulher fala que faz 5 anos que a filha dela desapareceu com essa naturalidade? Eu não vou aguentar, eu vou morrer. Eu não vou conseguir viver sem a minha filha 5 anos. E ela com toda a paciência, porque só uma mãe entende a dor da outra.
Com certeza.
Ela foi me orientando, ela foi tentando me acalmar. Do jeitinho dela, ela foi conversando comigo e ela foi me acalmando. E aí ela pediu que eu escrevesse uma carta e mandasse a foto, boletim de ocorrência, e eu escrevesse um breve relato e um telefone de contato. E assim, no dia seguinte eu fiz. Eles ligavam, às vezes até duas vezes por semana, para saber se tinha alguma informação. Eu falei que não, até que um dia eles falaram, eles me ligaram dizendo que a escritora Glória Pérez ia colocar na novela Explode Coração o depoimento de mães que tinham seus filhos desaparecidos. E assim, eu, quando eles me ligaram para fazer o convite, na hora eu aceitei. Porque durante 3 meses eu bati na porta de todas as emissoras de televisão, de rádios, de jornais, e eu ouvi a mesma frase em todos os lugares que eu fui. Senhora, este assunto não está em pauta.
Não está em pauta?
É. E eu sabia lá o que era pauta, hoje eu estou escolada. Hoje eu sei de tudo que é, sabe?
Uhum.
Eu aprendi.
Uma criança de 13 anos desaparecida.
E aí eu falei, essa é a oportunidade que eu tenho de encontrar minha filha. E eu fui. A primeira vez eu fui sozinha. Quando eu cheguei no Rio, tinha tanta mãe. Nem sei falar quantas mães tinham ali. Foi, para mim, foi um choque de realidade, porque até então eu estava vivenciando essa experiência sozinha, entendeu? Eu não conheci, durante esses 3 meses que eu procurei a minha filha aqui, eu não tive, assim, o conhecimento de nenhuma mãe que estava vivenciando a mesma situação que eu. Eu achava que era só eu, porque eu não conhecia. Até mesmo quando eu fui na delegacia, eu não encontrei uma mãe procurando por um filho desaparecido lá. Então, eu falei, e assim, uma coisa que eu observei naquelas mães foi a união, a irmandade delas ali, todas unidas, com a mesma dor, cada uma com a sua história, cada uma, a única diferença ali era as idades e as circunstâncias do desaparecimento, né? E aí nós não conseguimos gravar naquele dia porque estava chovendo muito no Rio. Mas na semana seguinte eu voltei, e aí foi comigo uma outra mãe, que é a Vera, e por coincidência, as nossas filhas se chamam Fabiana. A dela desapareceu na região do Jaraguá. E a minha desapareceu em Pirituba.
É a mesma idade?
Com a mesma idade. A dela foi para a escola e não teve aula e voltou. Só que ela não voltou para casa.
Ela desapareceu nesse trajeto?
Nesse trajeto. E até hoje também ela não foi localizada.
Nossa.
Já fazem 31 anos que a Fabiana está desaparecida. Fabiana Renata. E aí, na semana seguinte, foi quando eu conheci a Vera, né? Mas só tinha nós duas lá de São Paulo. Pensamos, será que só nós temos filhas desaparecidas? Aí, conversando com a doutora Cristina Leonardo, que era a coordenadora do Centro Brasileiro, ela disse, não, nós temos bastante mãe de São Paulo. É que elas não vieram porque não tinham condição financeira para pagar a passagem, né? E eles também não tinham como patrocinar. Eu gravei a novela. Naquele dia tinha 72 mães.
Nossa.
Nós gravamos na cidade cenográfica, em Jacarepaguá. E eu tinha certeza, eu saí dali com essa certeza, que o dia que fosse mostrado o meu depoimento, eu ia encontrar minha filha.
É a novela principal da,
entendeu?
Globo.
Porque eles davam um ênfase muito grande para
o caso, para o depoimento.
Para o problema. Como a Glória Pérez faz em todas as suas novelas, ela aborda um tema, né?
Uhum.
E o desaparecimento, você ficava ali segurando o cartaz do seu filho, você falava como foi que ele desapareceu, e no final você fazia um apelo. Ou, se alguém tivesse visto, né, até mesmo o seu próprio filho. Então, eu voltei com essa perspectiva de que eu ia encontrar minha filha através da novela Explode Coração. Porque era uma novela no horário nobre, na maior emissora de televisão, Então, a chance de eu encontrar a minha filha era praticamente assim, ó, que imediato. Eu gravei a novela numa semana, na semana seguinte, eles mostraram o meu depoimento. Eu não assisti, porque eu estava na faculdade. E aí, no dia seguinte, eu fui procurada por duas jornalistas. Dois grandes jornais aqui de São Paulo.
Agora o assunto estava em pauta, né?
É. Aí elas perguntaram para mim como foi que eu fui parar na novela Explode de Coração. E aí eu expliquei que todas aquelas mães que estavam aparecendo na novela eram mães que tinham seus filhos cadastrados no Centro Brasileiro. E no final aparecia o nome e o telefone do Centro Brasileiro, né? E aí eu fiz um desabafo. Eu contei a minha trajetória daqueles 3 meses de busca solitária. Que eu procurava minha filha e passava informações. Que eu investigava e passava informação para a polícia. Que todas as vezes que eu fui até a delegacia, eu ouvi a mesma coisa. A senhora tem alguma notícia da sua filha?
Gente, que cara. Entendeu? Surreal.
Sim, que você vai na delegacia para procurar notícias.
Eles que teriam que ter a notícia.
E eu brigava muito com aqueles investigadores. Eu infernizava a vida deles. Eu sabia o dia do plantão deles, então ou eu ia lá ou eu ligava. E aí eu fiz um desabafo. Inconscientemente, ou talvez até de uma forma irresponsável. Eu coloquei no último parágrafo da minha entrevista que se alguém estivesse passando pela mesma situação que eu e quisesse me ligar, deixei o número do telefone. Um telefone que nem meu era. O telefone era da dona da casa que eu morava. Quando a Fabiana desapareceu, eu mandei fazer vários cartazes e o número do telefone dela. E ela colocou uma extensão do telefone na minha casa. E, para minha surpresa, no dia seguinte, eu acordei por volta de umas 8 horas com o telefone tocando. E aí era famílias de desaparecidos, era produção de rádio, de jornais, de TV. No domingo, eu já estava num programa desses programas de domingo ao vivo, uhum. Entendeu? E aí as pessoas me perguntavam onde e quando me encontrar, né? E nos anos 90, a Praça da Sé era lá que acontecia as grandes manifestações, uhum. Né, da sociedade civil, por ser o marco inicial de São Paulo. Então, eu sempre via a Praça da Sé como sendo um centro, uhum. das grandes concentrações, uhum. dos movimentos sociais.
Como se fosse a Paulista hoje.
É. Depois de um tempo, eles migraram para a Paulista. Mas nos anos 90, era na Praça da Sé, uhum. que aconteciam as grandes manifestações. Aí eu falei, pensei assim, né? Eu e a Vera pensamos. Lá no Rio, as mães se encontram nas escadarias da Cinelândia. Então, vamos nos encontrarmos nas escadarias da Praça da Sé. E aí eu marquei com aquelas pessoas que no próximo domingo nós estaríamos, faríamos um ponto de encontro nas escadarias da Catedral da Sé. E aí no dia 31 de março de 96, eu cheguei por volta das 9 horas da manhã na Praça da Sé e aquelas escadarias estavam repletas de ponta a ponta. Uau. De mães. Para mim, sabe, eu não conhecia essa realidade aqui. Até então, eu não sabia que tinha tanta gente desaparecida nessa cidade. E aí, quando você olhava de longe, era até uma coisa bonita, mas quando você se aproxima, que você olha para aqueles rostos, você vê a tristeza, o sofrimento ali estampado no rosto daquelas mulheres. E eu percebi que elas ali estavam buscando ali o seu último fio de esperança. Né? E uma das coisas que eu também observei era a falta de conhecimento pelos seus direitos daquelas mulheres. E eu continuei alimentando a esperança de que eu ia encontrar a minha filha, porque agora não era só a novela, foi a imprensa inteira de São Paulo, tanto a televisão como rádio, jornais e revistas, estava em peso na Praça da Sé no dia 31. Então, você como jornalista, você sabe que a televisão trabalha com factual. E naquele momento nós éramos factual para a imprensa. E eu lembro que no mesmo dia saiu à noite no Fantástico. Nasceu em São Paulo um movimento de mães que tem filhos desaparecidos, as Mães da Sé. E aí nós ficamos conhecidas como Mães da Sé, né? E a gente, durante muitos anos, nós íamos todos os domingos. De uns 10 anos para cá, a gente vai a cada 15 dias. Mas naquele dia, quando eu olhei para aquelas mães, eu tinha mãe que veio de Jaú, tinha mãe que veio de Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, de várias cidades do interior. A partir daquele momento, eu transformei a minha dor numa luta, não só pela minha filha, mas por todas aquelas mulheres que ali estavam. Né? E aí nasceu...
As Mães da
Sé. Nasceu as Mães da Sé. A partir daquele dia, eu abdiquei da minha vida pessoal. Eu parei de trabalhar. Ainda estudei um pouco. E me dediquei a essa causa. Né? E eu lembro que em dezembro, nós começamos o movimento em março, e em dezembro, nós fizemos o primeiro seminário sobre desaparecidos em São Paulo. E nós tínhamos 48 pessoas encontradas. E as empresas começaram a nos procurar para divulgar a foto dos desaparecidos nas embalagens de seus produtos.
Ai, que maravilha. Então, de março até dezembro, vocês já acharam 48 pessoas com trabalho da ONG?
Sim.
Olha que maravilha.
Porque você via fotos das crianças desaparecidas nas embalagens dos produtos de molho de tomate, nas latinhas de óleo. Eu lembro que tinha uma rede de supermercado que colocava na sacolinha do supermercado. Tinha duas fábricas de calçado que colocava nas caixinhas de sapato. Algumas lojas de varejo colocava na propaganda, né? E assim, quanto mais a divulgação, maior era a chance da gente encontrar. E como tudo aquilo era novidade, né? As empresas queriam fazer o seu marketing social, entre aspas, colocando a foto das crianças desaparecidas na embalagem de seus produtos. E a gente ia encontrando, né? Com o passar do tempo, essa divulgação ela foi diminuindo.
Hoje nem existe.
Hoje mais. Você... A última parceria que nós fizemos foi com a Gina, que ela colocava as fotos na caixinha de palito. Né? Mas a gente não encontrou nenhuma pessoa com essa campanha da Gina. Foi uma campanha que ela teve uma repercussão muito grande, mas a gente recebia, eu recebo até hoje, trotes.
Que absurdo!
De crianças mesmo, entendeu? Que ligam e eu falo, escuta aqui pertinho, peraí que eu vou ligar novamente e vou falar com a sua mãe. Então, nós não tivemos resultado, mas... tivemos uma visibilidade muito grande. E trabalhar com desaparecidos, esse trabalho só dá resultado divulgando. Hoje, a nossa ferramenta de divulgação são as redes sociais.
Era até uma pergunta que eu queria fazer, porque nessa época de rede social, que é muito diferente agora o meio de comunicação lá para os anos 90, que era tudo centralizado em TV, em rádio, em jornal. Hoje não, já descentralizou toda essa comunicação. E com as redes sociais tem muita gente também que acaba sendo um pouquinho viciada em rede social. É, até uma pergunta que eu queria fazer sobre isso. É, ainda tem esse negócio do 24 horas? Porque hoje com esse negócio de rede social, tem gente que não fica um dia longe do celular. Se a pessoa não está recebendo mensagem, a pessoa não está presente na rede social, já começa a ficar estranho. Ainda existe esse negócio de 24 horas?
De aguardar 24 horas. Eu até tenho um caso, né, de uma criança de 4 anos, né, Vinícius, que um menininho de 4 anos, que ele desapareceu, a mãe foi na delegacia, foi até perto do Cometa Halley, que eu estava vendo. É, ele estava com a irmãzinha, a avó cuidando, a avó acho que foi entrar para alguma coisa, voltou, a criança já não estava mais lá. A mãe foi na delegacia, não tem nem 24 horas, eles mandaram esperar 48 horas. Agora imagina, gente, olha o absurdo, uma criança de 4 anos, esperar 48 horas do quê? Lá nos Estados Unidos, parece que as primeiras 48 horas são fundamentais, que depois é 75% de chance de não encontrar mais a pessoa viva que desapareceu. Então, assim, muita gente ainda tem. Daí de 48 foi para 24, mas parece que não existe, né, Vi? Explica.
Esse prazo de espera, ele nunca existiu. Isso é uma prática, né?
Legalmente, assim.
Não, legalmente nunca existiu. Você não tem que esperar tempo algum. E ainda mais se tratando de criança e adolescente, nós temos uma legislação que já vai completar 18 anos agora, no dia 30, que é a Lei 11.259, que ela é um adendo do artigo 208 do ECA. A lei, ela é bem curtinha. O que a lei determina? A lei é bem clara quando ela diz que a delegacia que atender a ocorrência do desaparecimento de crianças e adolescentes, ela tem que fazer o boletim de ocorrência e começar as buscas imediatamente. E ainda jogar como se fosse um alerta, né? Acionar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, aeroportos, portos, terminais de ônibus interestaduais, intermunicipais, que são as formas de você restringir a saída daquela criança por esses meios. Agora, me pergunta se a lei é cumprida.
Até hoje ainda não.
Você entendeu? Até hoje ela não é cumprida. Então, fazer um boletim de ocorrência hoje, você não precisa ir na delegacia. Porque você só vai passar raiva lá. Eu falo para as pessoas que me ligam, ai, meu filho desapareceu. Eu falo, você fez o boletim de ocorrência, mãezinha? Não. Então, você vai fazer... Como você? Não, mas eu já fui na delegacia e não fez. Não precisa ir na delegacia. Online. Você entra no site da Polícia Civil e você mesma faz o boletim de ocorrência. Aí eles validam e alguns minutos depois eles mandam um protocolo com o número. E aí passado umas horas... Vem no seu e-mail o boletim de ocorrência. Hoje você não precisa passar por esse constrangimento. Mas eu passei por essa situação e tem algumas pessoas que ou não tem conhecimento que ela pode fazer online e vai até a delegacia. E depende muito da boa vontade do delegado. Quando ele diz, volte daqui a 24 horas ou 48, ele está prevaricando. Ele Sim. está cometendo o crime de prevaricação. Agora, aquela mãe não sabe. Ela não sabe nem o significado da palavra prevaricar. Eu cansei de mandar. As mães chegavam no escritório e falavam assim, mas eu já fui na delegacia. E o delegado falou que eu tenho que esperar. Qual foi a delegacia que a senhora foi mesmo, mãe? Eu pegava e eu ligava na delegacia. Doutor, o senhor conhece a Lei 11.259?
Ótimo.
Entendeu?
E ele conhecia?
Muitos não. Como não conhece, doutor? Eu lembro assim, especificamente de um caso de uma adolescente, que ela é uma adolescente especial, que tinha feito uma cirurgia e ela desapareceu.
Nossa.
E ela foi vista pegando uma perua. Ela morava ali pros lados do Jaçanã. E já faziam 9 dias que ela estava desaparecida.
Meu Deus,
e aquela mãe foi na delegacia 9 vezes. E não foi atendida.
Não chegaram nem a fazer um boletim de ocorrência? Com a adolescente desaparecida, especial, vulnerável.
Aí eu peguei e falei pra mãe, deixa que eu ligo. Aí liguei na delegacia. E aí eu falei assim, eu quero falar com a... Boa tarde, eu quero falar com a delegada. Aí a pessoa falou, quem é? Aí eu falei, sou a Ivanise, sou das Mães da Sé. Aí a delegada cheia de... Porque o delegado, ele acha que ele é...
A última bolacha do pacote,
né? Eles se acham. Aí ela falou assim, eu falei assim, doutor, eu estou com uma mãe aqui, que ela tem uma adolescente que está desaparecida há 9 dias, e ela já foi na sua delegacia todos esses dias, e a senhora não fez a ocorrência. Aí ela disse assim, senhora, aqui a gente atende todo tipo de ocorrência. Eu falei assim, doutora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora conhece a Lei 11.259? Fazia pouco tempo que a lei, né, estava tramitando, estava em vigor. Aí ela disse assim, não, o que é essa lei? Eu falei, que coisa feia, doutora. A senhora trabalha, a senhora é uma aplicadora do direito, a senhora trabalha com a aplicabilidade da lei, a senhora não pode alegar o desconhecimento da mesma. Pois eu vou falar para a senhora, eu falei para a senhora quer pesquisar aí no seu computador ou a senhora quer que eu fale? Aí ela disse assim, quando eu falei para ela o que era a lei, então a senhora, por favor, peça para sua mãezinha vir aqui.
Nossa.
Eu falei, não precisa mais, doutora, porque nós estamos bem próximo da delegacia de pessoas desaparecidas e eu já liguei lá e ela vai ser atendida pelo delegado titular. E aí eu peguei e ela, naquele dia, a partir daquele dia, o tratamento comigo foi totalmente diferenciado. Eu cansei de falar para as mães, volta na delegacia, pega o nome do delegado, do delegado, a senhora vai lá, ó, tem lá o nome do delegado titular, do substituto, pega o nome do delegado e vai lá na ouvidoria ou na corregedoria, a senhora pode fazer a denúncia nos dois lugares.
É, isso é bom você
falar.
Na
corregedoria e na ouvidoria das polícias, né? Porque a ouvidoria atende as denúncias da polícia militar e da polícia civil. E tem a ouvidoria da polícia civil, a senhora pode, a senhora vai lá e faz a denúncia por crime de prevaricação. Então, depende muito do humor, depende muito da sensibilidade da pessoa que sai de plantão. Eu acho, na minha opinião, que a polícia civil, ela não foi preparada para trabalhar com a dor do desaparecimento. Teria, quando ele vai fazer o curso na academia de polícia, teria que ter uma matéria de direitos humanos, né, para formar profissionais para trabalhar em delegacias especializadas de pessoas desaparecidas.
Quantas delegacias dessas especializadas tem hoje?
No total, São Paulo só tem uma.
Uhum.
Né?
É o tamanho do estado de São Paulo.
Nós vivemos numa megalópolis que atende hoje, em média, 20 mil ocorrências de desaparecimento por ano. Só temos uma delegacia. Hoje já tem, em alguns estados, já tem, eu acredito que umas 5, 6 delegacias de pessoas desaparecidas.
No país inteiro?
No país inteiro. Temos 27 estados na federação, né? Mas deve ter no máximo umas 5 delegacias especializadas em desaparecimento.
O absurdo é que tem os dados do Anuário de Segurança Pública que sai todo ano. Sim. O governo sabe. São 40 mil crianças e adolescentes desaparecidas todos os anos. Somente o ano passado, gente, foi o 17º na área de segurança pública, viu? Desapareceu mais de 74 mil pessoas aqui no Brasil. A média foi de 203 pessoas por dia, 8 pessoas por hora. Olha a gravidade.
Isso para 5 e 6 delegacias resolverem.
5, 6 delegacias resolverem.
Então, mas eu ainda acho que esse número ainda ele não condiz com a realidade, né? Porque a pesquisa do fórum, eles fizeram uma pesquisa de 2019 a 2021 e eles detectaram, analisaram 300 mil registros policiais de 2019 a 2021. E aí eles chegam que 29,3% das pessoas que desaparecem no Brasil são crianças de 12 a 17 anos.
Meu Deus.
Aí eles colocam que é 2,8 vezes superior à média da população brasileira. E aí 62,8 representam os homens, né? O sexo masculino. E 37,2 são mulheres. Agora, homens da cor negra é o fator maior, são 54,3%.
Mais da metade.
Mais da metade das pessoas que desaparecem no Brasil são homens e são negros. Né? E 45,1% são brancos, né? São pessoas que são da cor branca. Então, isso é uma realidade que a gente nunca vai poder falar com tanta propriedade, porque tem muita gente... Principalmente que mora no extremo do norte e nordeste. Por exemplo, os estados de Roraima e do Acre, eles quase não entram no anuário.
Nossa.
Porque são estados muito pequenos, entendeu?
E não tem registro.
E não tem registro. A maioria são subnotificações.
Ou aqueles delegados mesmo, que a pessoa chega e ele não quer registrar boletim de ocorrência.
Ele não quer registrar, você entendeu?
E o boletim de ocorrência é muito importante para dado de segurança pública. Não só para desaparecimento, mas também qualquer outro tipo de crime, a população devia ir atrás e registrar o boletim de ocorrência, porque é dado de segurança pública. É como vai resolver isso. Sem resolver, fica meio no ar.
O desaparecimento, ele ainda, infelizmente, é uma causa invisível aos olhos da sociedade e das autoridades. Por que dessa invisibilidade, Vanise? Porque desaparecer não é crime. Entendeu? Então, o desaparecimento ele não é tratado como um problema de segurança pública. Deveria.
Com certeza.
Deveria, mas ele não é tratado
como... Eu aqui
como...
achando que
não.
É
desaparecimento forçado, gente.
O desaparecimento, ele faz parte apenas de uma estatística. A minha filha, ela é um número, entendeu? O desaparecido, ele é um número quando você vai na delegacia ou quando você faz o boletim online. Quando você vai na delegacia de pessoas desaparecidas, ele também se torna em um outro número, o número da queixa. E se a pessoa é encontrada sem vida, ele é um número, né, do corpo. E assim, quando ele vai ser enterrado como indigente, ele também é assim que a coisa é tratada, entendeu? Os nossos filhos fazem parte de uma estatística. Não existe nenhum tipo de políticas públicas até hoje voltada para a causa do desaparecimento.
Gente, infelizmente Conexão 3 está acabando. Quero agradecer a Ivanise. Muito obrigada por ter vindo aqui. Se quer deixar algum contato, quem quiser ajudar alguém mais da Sé, as pessoas que estão com entes desaparecidos, como fazer, como procurar...
As pessoas podem entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, arroba Instagram Mães da Sé, Facebook também Mães da Sé, e o nosso site, que tem lá todos os nossos contatos, que é mãesdassé.org.br. E muito obrigado, gratidão pelo convite.
Eu que agradeço.
A gente que agradece. E, pessoal, antes de encerrar aqui, só lembrar que o Conexão 3 é um oferecimento do Observatório do Terceiro Setor. Acompanhe o Observatório, ele tem portal, tem Instagram, tem TikTok, tem no YouTube, com várias matérias sobre o mundo do terceiro setor, de projetos de impacto social, que nem o da Ivanise. Tem muitos projetos legais lá que a gente divulga. Então entra lá, segue, dá uma conferida lá, é bem legal.
Siga a gente nas nossas redes sociais, @observatório3setor. Até o próximo Conexão 3.
Até.